liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas proíbe o funcionamento das escolas estaduais de Minas até que sejam realizadas todas as adequações para prevenir a disseminação do coronavírus. A decisão atende a um pedido do Sindiut, o Sindicato de Servidores em Educação do Estado, que relata insegurança para voltar antes que alguns critérios de higiene sejam estabelecidos. Para a gente saber mais detalhes sobre este assunto, conversamos agora com a coordenadora-geral do Sindiut, a Denise Romano. Olá, Denise, bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band Minas.
Denise, como você avalia, então, essa decisão, não é, do Tribunal de Justiça de Minas a partir de um pedido do próprio Sindiut?
Bem, a decisão ela não é favorável somente aos trabalhadores, sabe? É uma decisão de proteção do povo de Minas Gerais. Então, é uma decisão importante que corrobora com os argumentos que nós apresentamos, de que o Estado de Minas Gerais não se organizou e nós não temos condições sanitárias de reabrir escolas aqui em Minas Gerais, que trará grandes problemas, né? Por isso o pedido, que traria grandes problemas e traria um processo grande de contaminação no estado.
Denise, quem está falando é Murilo. Eu estava lendo sobre o assunto e vi que parece que na ação que o Sindiut moveu contra o retorno às aulas, ele acabou falando que o estado usou parâmetros aí, usou o comparativo da situação de outros países que retornaram às aulas. Outros países que teriam uma situação completamente diferente do Brasil. É isso mesmo? Essa foi uma das questões aí levantadas pelo Sindiut contra a volta às aulas presenciais?
Bem, primeiro que o próprio processo, o programa anunciado pelo Estado, né, de extensão do programa Minas Consciente para critério de abertura de escolas, é completamente inadequado, porque o programa Minas Consciente foi criado para incentivo à atividade econômica. E a escola não pode ser tratada como um bar, um restaurante ou uma lanchonete. Tem muitas variáveis. E tudo que nós temos visto de experiências de outros países e aqui no Brasil também, onde houve reabertura, Manaus é um exemplo, né? O Amazonas é um exemplo, houve um aumento significativo do processo de contaminação. Então, à medida que o Sindiut pediu ao Tribunal de Justiça a medida de proteção. Proteção das comunidades escolares, proteção dos profissionais, porque as escolas não têm condições de executar os protocolos previstos pelo governo do Estado. Não há condições físicas, nem condições financeiras, e não, o Estado não consegue garantir segurança sanitária para qualquer tipo de retorno.
Denise, agora Ana Luísa falando com você, eu queria só saber, o sindicato na ação, ele chegou a estabelecer algum parâmetro para a comprovação dessa adequação aos critérios sanitários? Porque a decisão, ela fala não volta às aulas até que seja esses critérios sejam, atendidos pelas escolas, né? Vocês colocaram nessa ação quais seriam esses critérios, ou a justiça chegou a determinar isso de alguma forma, ou isso é uma discussão que ainda está em aberto?
Uma discussão, primeiro que o parâmetro de abertura em relação às questões sanitárias, ele não pode ser definido por nós, né? Nós temos estudiosos, né? Nós temos infectologistas, nós temos a Fiocruz, que tem levantamentos, que tem projeções do que significaria um retorno precipitado às aulas presenciais e o que isso impactaria nas macro-regiões do Estado. Então, o que é necessário no Estado de Minas Gerais, e o Estado teve 7 meses para fazer e não fez, se tinha a intenção de reabrir escolas, não era necessário a adequação dos espaços físicos da escola. Nós temos em Minas Gerais 1.514 escolas que não têm banheiros para os funcionários da escola. Os banheiros são os mesmos que os alunos utilizam. Tem 940 escolas estaduais em Minas Gerais que não têm refeitório. Os meninos não têm um lugar adequado para fazer para merendar, para fazer a refeição. Nós temos escolas que não têm janelas. Nós temos problemas de infraestrutura. Então, não há como garantir segurança nesse aspecto. É, os profissionais que são contratados na escola para servir merenda, para confeccionar a merenda e cuidar dos serviços, né, de limpeza, não foram contratados para serem agentes de desinfecção. Nem temos treinamento para isso. É, não tem relação uma senhora foi designada para confeccionar merenda, higienizar, né, varrer as salas, limpar, cuidar da higiene da escola, de repente viraram o agente de desinfecção da escola.
Uhum.
Como num passe de mágica. Tá? É, toda essa discussão e toda essa questão não pode ser tratada como o Fla-Flu, sabe? Eu ia falar Atlético e Cruzeiro, mas como nós estamos em Belo Horizonte, né? Vou falar não. Não pode ser tratada como um jogo onde quem tem opinião, quem tem a torcida maior vai ganhar. Por quê? Porque nós estamos falando de vida. Como que um aluno pode ser assintomático e eventualmente contamine alguém da família que venha a necessitar de um leito de UTI? Como é que a gente vai explicar isso para esse menino?
Agora, Denise, você como servidora do Estado e da área de educação, conhece bem o sistema por dentro, você acha que o Estado tem condição de se adequar a essa realidade, às medidas propostas aí, determinadas pelo juiz e também requeridas aí pelo sindicato? Você acha que o Estado tem condição de se adequar e retornar às aulas este ano ainda?
Bom, o que nós temos é que o Estado de Minas Gerais não investe o que ele é obrigado a investir em educação. Nós temos condições precárias nas escolas desde antes da pandemia, né, que foram, por isso a nossa alegação. A escola continua a mesma de antes da pandemia, de estrutura física e de precariedade de recursos. Uhum. Acho que essa pergunta, ela precisa ser feita para o governo. Né?
Porque o Estado fala que tem.
Os 25% eles não investem. Não investem, eles pegam os aposentados, é uma discussão que não tem nada a ver com isso, mas eles pegam a despesa com aposentados e utilizam para chegar até os 25%, que é o mínimo que o Estado tem que investir em educação por mês, vamos dizer assim. Sem a folha de aposentados, que já foi questionado pelo Tribunal de Contas, por exemplo, o investimento chega a 17%. E é uma situação que nós já estamos denunciando desde antes da pandemia, desde antes da pandemia começar.
Uhum.
Então, são 3.600 escolas estaduais. Ainda tem as escolas municipais. Então, é importante que haja investimento. Mas o que se nós observarmos tudo o que aconteceu durante a pandemia, as pessoas podem concluir. Por exemplo, o governo implantou o processo de educação à distância em um projeto de universalização do acesso à internet.
Exatamente sobre isso eu gostaria de te perguntar, né? Eu lembro que você foi uma grande crítica dessa questão do alcance e universalização da política de educação remota. Como está a situação, Denise? Mudou alguma coisa de uns meses para cá, não?
Continua a mesma coisa. A categoria, os professores, com muito empenho, um empenho de compromisso de profissão, um compromisso profissional, trabalhando como nunca, sendo exigido como nunca, preenchimento de muitas planilhas, mas também angustiados porque sabem que a política não alcança a totalidade dos alunos. Então, um Estado que lançou uma política de aulas remotas sem fazer uma universalização do acesso à internet, então tem muitas contradições aí em todo esse processo, sabe? Muitas contradições. E no final das contas, Luciana, Murilo...
Viana.
E,
Ana.
Esqueci o nome da outra.
Ana Luísa.
Então, tantas contradições, mas o que nós temos feito nesse processo todo, como professoras, como trabalhadoras, eu sou uma professora, Sindjut representa trabalhadores em educação, é defender os que não podem falar nesse momento, ou que não são ouvidos, sequer ouvidos.
Bom, Denise,
são
vamos...
sequer ouvidos, os invisibilizados, na verdade, né?
Trata-se.
Porque quem o sistema não alcança, não consegue nem dar sua própria opinião a respeito de todas essas questões. O que nós estamos fazendo é defender a vida. Nós já lutamos por piso, já lutamos por carreira, lutamos por concurso, e agora essa batalha, acho que é a batalha mais importante das nossas vidas, é a luta pela vida, para que a gente esteja vivo para fazer as novas batalhas daqui para frente.
Perfeito. Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, muito obrigada por mais uma vez nos atender, viu? Um abraço para você, bom dia,
obrigada.
Bom trabalho.
Bom dia.
Agora são 10 horas e 30